Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da rádio da universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu converso com o pianista Maurício Starosta. Ele é bacharel e mestre em piano pela UFRGS. Ele também estudou com o professor José Alberto Kaplan, da Universidade Federal da Paraíba, e em 2004 recebeu bolsa de estudos do célebre professor Peter Feuchtwanger, para participar de seus masterclasses internacionais na Áustria e na Alemanha. Maurício Starosta foi professor substituto da Universidade Federal de Pelotas entre 2006 e 2008, e atualmente trabalha como professor particular e pianista acompanhador. Bom dia, Maurício. É um prazer enorme te receber aqui no programa. Seja bem-vindo. Eu queria que tu começasse falando de como iniciou a tua relação com a música, bem basicamente. Assim.
Certo. Bom dia, Ana Laura. Bom dia, ouvintes. Bom, a minha relação com a música começou quando eu era bem pequeno, criança ainda. Meus pais gostam muito de música. O meu pai tem uma discoteca, talvez uma das maiores da cidade, de música erudita. E, bom, em geral, é mais música erudita, mas ele tem também samba, tem música MPB, tem bossa nova, tem de tudo.
Então, de início, era uma relação de escuta pela
Sim.
discoteca do teu pai.
Sim, meu pai me levava a concertos, me levou a muitos concertos da OSPA e Teatro São Pedro. Eu com 4, 5 anos, chorando. Tem umas gravações, ele às vezes gravava e levava... Um gravador com fita cassete para gravar um pouco do concerto. Às vezes tem a minha voz ali querendo ir embora.
Tu era aquela criancinha chorando no meio.
Sim.
Do concerto da OSPA de 1981.
Sim, às vezes. É, realmente, dependendo do concerto, quando é muito longo e tal, nenhuma criança aguenta o
Sim,
tempo inteiro, né?
Então. Sim, mas é importante que ela seja, né,
sim,
colocada
sim.
em contato.
Sim,
tal,
com certeza.
Tudo. Mas então era uma relação com a música de uma maneira mais ampla, assim, tu falou
sim.
que não só a música erudita.
Sim, sim. E depois, claro, eu com 6 anos aí que eu comecei a estudar violino pelo método Suzuki.
Ah, o teu primeiro instrumento foi violino,
sim,
então.
Sim, meu primeiro instrumento foi violino. A minha iniciação como instrumentista foi com o violino.
E foi o teu pai que te encaminhou ou era
Foram
uma
os meus pais.
Tua?
Não, é que assim, o meu pai tocava violino, ele é um violinista amador. Hoje até ele não toca mais quase, mas ele tocava até pouco tempo. Então eu escutava ele tocar também em casa. Depois eu comecei a estudar pelo método Suzuki, porque meus pais, na época, a gente era criança e estavam procurando uma escola pra gente de jardim da infância. E aí descobriram uma escola que ficava na Olavo Bilac, se não me engano. Hoje não existe mais, era Pirilampo o nome, Maternal e Jardim da Infância, se eu não me engano. E lá eles ofereciam aula de violino. E era na época com o que seria depois o José Carlos Lima, da família Lima.
Ah, sim.
Ele foi, em Porto Alegre, acho que foi o primeiro, um dos primeiros professores a ensinar violino pelo método Suzuki. E era com ele, eu fui aluno dele, e daí eu meus coleguinhas no colégio, todo mundo tocava. Começava lá aprendendo Twinkle, Little Star, pelo método Suzuki. E aí era com ele e com o Elsdor Ricardo Lenhardt, que é músico da OSPA. Tem até uma entrevista com ele no Jornal da Universidade desse mês, pelo que eu vi ali. Eu fui aluno dos dois, na verdade. Eu comecei com o Zequinha e depois passei pro Elsdor. E aí depois, com 9 anos, eu comecei a estudar piano, também pelo mesmo método.
Como é que foi essa transição, assim, de instrumento?
Foi legal, porque, assim, o violino eu comecei meio que por obrigação, assim, não por obrigação de obrigado a fazer, entende? Mas comecei porque meus pais queriam que eu começasse e tal. E aí o piano não, o piano aos poucos eu fui desenvolvendo um gosto, assim, uma curiosidade pelo instrumento. E aí eu comecei a tocar por minha conta, inclusive, sem professor.
Tinha um piano em casa já?
Não, meus pais compraram, depois tinha um piano na escola. Como era método Suzuki e tal, é aquela ideologia de todo mundo tocando em grupo e tal, eu tinha um ambiente legal, assim, de amizade entre os alunos. E... Aí eu tinha um piano na escola e ia lá, sentava e começava a tocar as músicas que eu sabia no violino, que algumas eram as mesmas do método para piano. Eu tocava de ouvido no teclado, claro, sem saber fazer o acompanhamento da mão esquerda e tal, tocando só com a mão direita e tocando qualquer coisa na mão esquerda. E aí, claro, daí depois meus pais me colocaram como professora do método Suzuki, ali da escola, e aí eu comecei a aprender piano, mas, assim, foi mais por gosto. Então eu evoluí, inclusive, bem mais rápido do que no violino.
Houve uma identificação maior com o piano já.
É, e inclusive a minha... Eu evoluí mais rápido e depois eu fiquei uma época com os dois instrumentos. Eu tocava, tinha apresentações que eu tocava junto com o pessoal do violino, tocava alguma coisa de violino solo com piano e tocava piano também. E depois de um tempo eu acabei ficando só com o piano, inclusive porque eu me sentia melhor fisicamente, a postura no piano para mim era mais natural, era mais do que do violino, né? Que a postura é assimétrica, o violino fica em cima de um ombro. Eu nunca me senti muito bem assim tocando violino como eu me sentia tocando piano. E eu gostava muito da minha professora na época, era uma norte-americana, que era casada com um pastor, por isso que eles estavam aqui. E ela tinha essa prática com esses métodos, com o Suzuki e com outros métodos. E então, também foi uma coisa muito legal, assim, foi uma relação muito boa. A gente se dava muito bem e evoluía, assim, realmente foi uma coisa que contribuiu.
Nós acabamos de ouvir um movimento molto ritmato e deciso do prelúdio número 1 de George Gershwin. A interpretação foi do pianista Maurício Starosta. A gravação foi feita ao vivo em seu segundo recital de mestrado. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Maurício Starosta. Maurício, e como prosseguiu essa tua formação no piano?
Eu tive aula com essa professora americana durante alguns anos, depois ela teve que voltar para os Estados Unidos. Porque o marido dela, como era pastor, ele foi chamado de volta pela congregação dele, não sei, enfim, eles tiveram que voltar. E aí eu tive que mudar de professor, aí eu mudei algumas vezes, até que eu cheguei na professora Dirce.
E a professora Dirce Gnigny.
Que foi, na época, tinha recém se aposentado do Instituto de Artes. Então, estava com uma turma grande de alunos particulares. E ela foi a pessoa que talvez me encaminhou assim, para um mercado profissional, assim, ou para seguir uma carreira profissional em música.
Mas era uma vontade tua também, assim?
Olha, não era exatamente, assim, não era muito, entende? Não era firme, assim. Tem gente que parece que desde bem cedo quer ser um profissional do piano, quer ser um profissional da música. Não era exatamente o meu caso, entende? Porque eu, como adolescente, eu sempre quis ser uma criança normal, entende? Como adolescente, a gente sempre quer ser igual aos outros, né? Sempre quer ser igual a todo mundo. Então, eu ouvia música popular, as minhas primeiras paixões, assim, de repertório erudito, entre aspas, eram aqueles eruditos mais populares. Era o Rhapsody in Blue, de Gershwin, era Por Elise, era Sonata ao Luar, era Sonata Patética, de Beethoven, esse tipo de repertório. Né? Enfim, que a gente conhece dos desenhos animados e...
Mas isso que tu falaste da Dirce te estimular a entrar, enfim, te inserir num mercado profissional, significava o que exatamente, assim? Dar recitais ou participar de concursos?
Não, de fazer um curso de música, entende? Se fosse na licenciatura ou fosse no bacharelado. ela me incentivou nesse sentido e fazer uma carreira de música de alguma forma, porque ela sentia, eu acho, essa minha relação de prazer com a música, de proximidade, de sensibilidade.
Mas, ao mesmo tempo, tu tinha intenção de repente, fazer...
Sim, eu pensava fazer primeiro o curso de Direito, depois Psicologia, e, no fim, acabei indo para música. E não me arrependo, entende? Claro, é um meio difícil, assim, Profissionalmente é difícil, não existe um mercado, assim, existe... Eu sou um professor hoje em dia, a gente pode acompanhar alunos de canto, de instrumento, mas é um mercado difícil, a menos que seja professor universitário, é difícil ganhar a vida. Pelo menos essa é a minha visão no momento.
E aí tu entraste, então, pro curso de bacharelado em piano no Instituto de Artes, sim, aluno do André Loss.
Sim, não, eu, na verdade eu entrei como aluno da professora Denise Frederico. Depois eu fiz 2 semestres com o Neif Yalkov, quando ele voltou dos Estados Unidos. E depois eu mudei para o André e fiquei a maior parte do curso com o André.
E o que significou, assim, essa passagem de graduação na tua formação como pianista, assim?
Olha, para mim foi muito interessante a convivência com diferentes professores. Entende? Porque, assim, ninguém me obrigou a ficar com um ou com o outro. Às vezes é uma questão difícil, né? Porque tem política envolvida, às vezes um professor não gosta que o aluno fique mudando de um para o outro, ou se sente menos competente se o aluno muda para outro professor. Mas não, no meu caso eu acho que foi legal, porque eu mudei e pude também lembrar e aproveitar ensinamentos que eu tive com cada um. Não foi nada muito dogmático e não foi nada muito... revolta da minha parte.
Quais eram as tuas ideias sobre fazer música na
Sim,
vida?
Sim, nessa época eu estava mais voltado para tocar piano, realmente. Eu acho que desde a época da graduação, quando foi, inclusive na graduação que eu conheci o professor Kaplan, José Alberto Kaplan, com o qual eu fiz um curso de aperfeiçoamento depois da graduação. Na Universidade Federal da Paraíba. Uhum. E nessa época eu estava mais voltado para tocar, ou para pelo menos para... conseguir um aperfeiçoamento técnico, uma qualidade técnica musical, assim, a melhor possível, né? Mas sem muita preocupação com esse mercado, assim, claro, pensando em ensinar e ser professor.
Nós acabamos de ouvir o movimento Molto Ritmato e Deciso, do prelúdio número 3 de George Gershwin. A interpretação foi do pianista Maurício Starosta. A gravação foi feita ao vivo em seu segundo recital de mestrado. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Maurício Starosta. Maurício, e tu fizeste mestrado em práticas interpretativas aqui na UFRGS. O que te fez buscar um mestrado? O que representava para ti fazer um mestrado?
Representava para mim continuar os meus estudos, né? E seguir em frente, assim, que é importante. Nessa época foi a primeira vez, entre o fim da graduação e o mestrado, e, digamos assim, depois que eu fiz esse aperfeiçoamento com o Kaplan na Paraíba, eu fiquei uma época sem um professor regular, sem ter uma pessoa para me ouvir, me fazer uma crítica. E foi interessante, porque a gente tem que ter autonomia, né? Tem que saber se virar sozinho. Mas eu acho que depois, quando eu voltei para a universidade, para o mestrado, eu me senti justamente assim, eu senti que eu evolui mais tendo essa crítica, essa convivência com outros profissionais e com colegas, enfim. Eu acho que isso é positivo, acho que... Valeu mais a pena do que ficar estudando sozinho.
Mas fazia parte de uma intenção tua de seguir vida acadêmica, assim, ou não?
Não, na verdade era mais uma necessidade de se aperfeiçoar artisticamente, eu acho. Depois é que eu fui entender um pouco como é que funciona essa questão acadêmica e como é que funciona essa parte de pesquisa, que eu não tinha muito contato, não tive na graduação praticamente nada de contato com pesquisa. Então foi o meu primeiro contato, foi no mestrado. Eu meio que caí de paraquedas no mestrado. Mas foi bem interessante nesse sentido, até para eu ter esse choque, assim. Para mim foi, porque eu não tive na graduação, né, esse contato com a pesquisa e com o rigor, digamos, da academia em relação ao trabalho acadêmico.
E a tua pesquisa foi sobre o Luiz Cosme?
Sim.
Em que consistia, enfim, e por que estudar o Luiz Cosme?
Um pouco foi por causa da minha orientadora, falecida, professora Rose, que tinha essa linha de pesquisa em compositores gaúchos. E a ideia, na verdade, de pesquisar as peças, essas, as três manchas do Luiz Cosme, que são as únicas peças dele para piano solo, veio da professora Catarina, na verdade, que na época era minha orientadora artística, e que me sugeriu na época, porque em função da professora Rose ter essa linha de pesquisa de compositores gaúchos, aí ela achou, a professora Catarina achou que seria interessante eu pesquisar o Luiz Cosme, né, as peças para piano. Então, foi bem interessante, porque era um compositor gaúcho, um compositor que, apesar de ser porto-alegrense, morou no Rio muito tempo, no Rio de Janeiro, morreu, faleceu, acho que no Rio de Janeiro. E eu não tinha, apesar dele ser porto-alegrense, eu não tinha muita familiaridade, né? Eu tinha tocado só algumas peças com violino. Ele tem a produção dele é extremamente pouco numerosa, assim, extremamente pequena, né? Então, eu já tinha tocado, acho que todas as peças, não, quase todas para violino e piano, sem saber.
Sem saber.
Sem saber que eram todas. Mas eu gostei, assim, na época, eu lembro, achei muito idiomático, assim, muito de acordo com a linguagem do instrumento, entende? Muito confortável de tocar no piano. Então, foi isso que me atraiu para essas peças e para tentar escrever um trabalho teórico sobre isso.
E aí, terminado o mestrado, porque eu vi que tu foste professor substituto lá na UFPEL também.
Sim.
Enfim, foi... enfim, finalizado o mestrado, tu tiveste vontade de seguir a docência acadêmica? Assim,
não,
como
na
é
verdade,
que foi essa relação?
Não, na verdade, assim, terminado o mestrado, eu fui fazer um curso na Europa, mais um curso de aperfeiçoamento. Que eu tinha um sonho, assim, de conhecer um professor, Peter Feuchtwanger, que é um célebre pianista e professor alemão, que mora em Londres há muitos anos, e que teve uma trajetória muito diferente, assim, da maioria dos músicos que a gente conhece. Ele teve todo um contato com música indiana, inclusive ele ganhou um prêmio por uma composição dele que é para tabla e violino. E, inclusive, quem gravou na Europa, na Inglaterra, quem gravou essa peça foi Ehud Menuhin com Ravi Shankar, dois músicos de renome, né, internacional. Falecido já, acho que Ravi Shankar acho que já deve ser falecido também, Menuhin com certeza. Então, ele tem uma abordagem técnica, para a técnica do piano, muito diferente. Ele tem uma ideologia muito diferente, entende? Ele tem uma ideologia meio zen, assim, zen budista. Não diria zen budista, mas assim, ele é uma pessoa mais zen, digamos assim. E a abordagem também dele não favorece muito a competição entre instrumentistas, não favorece uma maneira de tocar muito agressiva também em relação ao instrumento. Então eu tive essa curiosidade de conhecer essa abordagem tão diferente, isso que me levou a participar dos cursos dele na Europa.
Buscar uma outra maneira de enxergar o piano, tocar o piano, assim.
Uhum.
E aí, então, junto com ele, tu participaste, como é que foi? Tu ganhaste uma bolsa?
Não, ele
de
me
estudos?
Deu uma bolsa, porque naquela época um euro estava custando, aqui estava equivalente a quase 4 reais. Então era impossível pagar o preço que eles cobravam naqueles cursos na Europa. Esse curso que eu fiz em Salzburg, na Áustria, que ele me deu bolsa integral para o curso, né? Na época era 560 euros, hoje está 590. Então para nós é impossível pagar um curso assim, né? Então para aproveitar que eu estava indo para a Europa naquela época, que é uma viagem tão longa, né? Ele me sugeriu participar de dois cursos dele. Eu participei esse de Salzburg, que eram 15 dias, e mais outro na Alemanha, numa cidade pequena, próxima de Stuttgart, por mais uma semana. E aí eu fiz esses dois cursos. Em Salzburg, claro, foi mais intensivo, porque era duas semanas direto. E foi bem interessante, foi muito, muito diferente.
Produtivo.
É.
Como é que tu voltaste pra cá, assim, porque...
Ah, eu voltei bem diferente, com uma outra cabeça, assim, né? Demorei pra me adaptar um pouco aqui de novo, assim, com... Porque eu fui pra lá, realmente, eu queria conhecer a fundo essa... Dentro do que era possível, a fundo, pra 3 semanas de curso, né? Eu queria conhecer essa abordagem dele mais a fundo. Então, eu estudei aquilo intensivamente e me influenciou durante um tempo ainda depois.
Isso mudava a tua perspectiva da música?
É, mudava a minha técnica no piano mesmo, mudava alguma concepção mesmo de música, de compreensão do texto, da partitura. E depois, claro, depois de um tempo aqui, aí eu voltei um pouco mais, tentei achar um caminho mais meu, assim, independente disso.
Nós acabamos de ouvir o prelúdio La Puerta del Vinho, do segundo livro de prelúdios para piano de Claude Debussy. A interpretação foi do pianista Maurício Starosta e a gravação foi feita ao vivo em seu segundo recital de mestrado. Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Maurício Starosta. E aí a busca desse teu caminho próprio, que rumo tomou, enfim, como é que foi isso?
Aí depois disso, depois desse curso na Europa, depois de ter voltado aqui algum tempo, eu fiz concurso em Pelotas para professor substituto.
Ah,
e aí
veio.
Fui chamado justamente lá para trabalhar, mas principalmente acompanhando instrumentistas e cantores. Que lá eles têm um professor, agora são dois, eu acho, que para acompanhar os alunos de canto e de outros instrumentos, que, enfim, é diferente daqui, né? Aqui em Porto Alegre não tem, aqui no curso da URGS os alunos têm que pagar por um pianista para acompanhá-los. Lá não, lá a universidade fornece. Eles acham que se a universidade é pública, tem que fornecer esse tipo de serviço também. Então eu trabalhei esse tempo lá, foi muito interessante conhecer como é que funciona, né? Um curso de graduação por dentro, do lado do professor, não do lado do aluno mais.
Uhum. E tu já vinha tendo experiência com... Porque essa coisa do piano acompanhador é uma coisa bem específica e que nem todo pianista se abre para isso, assim, né? Enfim, qual era o significado disso?
Não, é que assim, eu em casa a gente sempre fez música, entende? O meu irmão toca violino também. A gente começou junto na época, nós dois tocando violino pelo método Suzuki. E desde criança a gente toca junto. A gente fazia, tocava em duo, violino e piano. Então eu tenho essa proximidade com a música de câmara desde pequeno. A gente tocou muito tempo, gravamos algumas coisas juntos. Amadoristicamente, sim, né? Mas temos gravações. E, então eu sempre tive essa proximidade com outros instrumentistas, entende? E é algo que para mim me dá prazer, cada vez mais, assim... Principalmente com instrumentistas, entende? Eu já trabalhei muito acompanhando cantores, faço esse trabalho ainda, mas eu me sinto melhor com obras para violino e piano, ou piano e violino, como acontece em alguns casos, né? Porque são obras que são mais idiomáticas para o piano. É diferente de pegar uma obra para canto, não ser um lead, mas geralmente a gente tem que fazer redução de orquestra, de uma parte que é originalmente uma área de ópera, que originalmente é para o cantor e para a orquestra. Então nem sempre é tão... recompensador para o instrumentista tocar uma parte de orquestra.
Uhum, e aí, música de câmara...
Música de câmara...
Tendo um espaço mais representativo,
sim,
né?
Sim, e é mais gratificante. Tipo assim. O piano soa mais com a sua individualidade, né, com o seu som.
E tu seguiste trabalhando com isso também depois de trabalhar lá na UFPEL?
Sim, enfim. Eu continuo fazendo isso até hoje. E eu, na verdade, o meu prazer na parte assim, de tocar com cantores, por exemplo, vinha, e a minha utilidade, digamos assim, para os alunos de canto, é porque eu sempre estudei línguas, por influência dos meus pais. Os dois são muito interessados por línguas, também os dois são formados em letras. Eu, desde pequeno, sempre tive contato com línguas estrangeiras. No colégio, inglês, eu aprendi desde a primeira série do primeiro grau, no colégio de aplicação da URGS, onde eu estudei. E a minha mãe é professora de inglês e francês. Então, eu sempre tive contato com inglês, francês e alemão, desde criança. Pelo menos, entende? Então, eu tenho essa familiaridade que, infelizmente, eu noto que os alunos de canto hoje em dia não têm mais. Tá, acontece no curso da URGS que tem alunos de canto que chegam lá sabendo que o curso é de música erudita, mas, assim, querendo cantar na música popular só. E aí, claro, esses têm menos ainda contato com línguas estrangeiras, né? Mas, enfim, aqueles, muitas vezes, até aqueles que querem um curso de música erudita, de canto lírico, chegam na universidade sem saber francês, sem saber bem inglês, alemão, então nem se fala. Então, eu nesse ponto, eu sempre gostei de poder ajudá-los, entende? Em Pelotas,
bem colaborativo
mesmo. Justamente. Em Pelotas, eu ajudei muito alguns colegas, até com alemão, que é uma língua que eu estudei um tempo também. Então, pra gente... E eu acho útil, eu como pianista, se eu vou tocar um lead... ou, enfim, ou mesmo uma área de ópera, eu gosto de conhecer o texto. É essencial que eu saiba o que eles estão dizendo, né? Qual é o significado emocional daquela peça, que isso às vezes passa batido, infelizmente, às vezes não dá tempo, ou, enfim, mas um cantor tem que saber o que ele está dizendo. E é interessante para o pianista também saber, os dois têm que saber, para poder transmitir uma performance realmente comprometida com o significado da peça.
E ao longo da tua formação dentro da universidade, tu já atuava com os colegas, assim?
Ou... Sim.
Sim, também.
Sim, sim.
Porque não existe uma formação, assim, dentro do curso,
ainda,
né?
Não. Ainda não. Agora que começou a ter a disciplina, inclusive, fiquei sabendo há pouco que a professora Catarina que está dando essas disciplinas de acompanhamento de piano colaborativo, num curso de graduação, acredito que seja só para o bacharelado em piano. mas não existe o curso aqui em Porto Alegre, né? Não sei, no Brasil eu não sei realmente se existe já. Que é, realmente deveria ser uma coisa oferecida, porque é mais dentro da realidade, né? Claro que os pianistas têm que se formar tocando o melhor possível o seu repertório, né? Porque afinal depois vai pegar um lead mais difícil, uma peça com violino e piano, ou enfim, música de câmara, que exige mais do pianista, tu tem que ter a técnica para tocar, né? Mas é muito mais realista tu formar um pianista preparado para tocar com outros instrumentistas ou cantores do que querer formar um solista. É uma coisa que não existe no mercado no Brasil.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir o estudo de concerto número 3, Um Sospiro, de Franz Liszt. A interpretação foi do pianista Maurício Starosta e a gravação foi feita ao vivo em seu segundo recital de mestrado. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Maurício Starosta. Eu queria que tu me falasse também dessa experiência que tu tiveste dentro do curso à distância de música, sim. Que é uma coisa, Mário, que surge com força agora, assim, até para suprir essa necessidade de formadores, de professores, formação de professores para atuar nas escolas, né?
Sim, sim.
E tu atuaste na primeira...
Sim, a primeira edição.
Primeira edição,
Do curso desse, do ProLicenMus. É que foi assim, eu estava terminando o meu tempo de professor em Pelotas, né, Federal de Pelotas, que o contrato do professor substituto é só até 2 anos, né? E aí me ofereceram essa oportunidade de trabalhar no e-book teclado, na verdade, que é o livro eletrônico, né, o e-book, que a professora Helena, do departamento, Helena Nunes de Souza, se não me engano, ela criou uma série de produtos junto ao Centro de Artes e Educação Física da URGS, do Instituto de Artes. Junto a esse Centro de Artes e Educação Física, ela criou alguns produtos. Um deles é o e-book teclado. Tem e-book violão, e-book teclado e, se eu não me engano, o MAVE, que é o de ensino, musicalização de adultos através da voz. Então, eu comecei a trabalhar no e-book teclado, que é o livro eletrônico, esse que visa ser um método, né, de ensino à distância, de ensino virtual de teclado. Mas com a função de formar um instrumentista, entende? Com a função de formar um músico capaz de cantar e se acompanhar no teclado. E aí, nesse tempo, em seguida que eu entrei, para isso surgiu a oportunidade de trabalhar no EAD, no curso esse do ProLicen, curso do MEC, da URGS, com um projeto do MEC, na URGS e com universidades parceiras, que vem a suprir essa necessidade... criada pela lei do MEC, que agora todos os professores de música que dão aula no ensino fundamental têm que ter o curso de licenciatura, né? Tem que ter o diploma de licenciatura em música. Então, como em alguns lugares do país não tem como a universidade chegar para formar esses professores, então a alternativa foi criar esse curso à distância. Então, tem os polos de ensino, onde tem tutores desse curso, são em lugares bem remotos. Alguns nem tanto. Por exemplo, tem Linhares, no Espírito Santo, que não é um lugar remoto. Mas tem em Cristópolis, na Bahia, interior da Bahia. Tem em São Félix, na Bahia. Tem no interior de Santa Catarina. Enfim, os lugares onde seria muito caro ter uma instituição presente, um curso da URGS ou de alguma das universidades parceiras, se cria, ao invés da instituição, se cria um polo. E então, nesses polos, é criada uma infraestrutura com computador, com teclados, com violões, para que esses alunos aprendam música. E eu trabalhei na criação do material didático. Gravei vídeos com material, dando exemplos musicais, tocando algumas peças, tocando alguns exercícios. E então esses alunos têm acesso, eles olham como é que tu está tocando, como é que tu está... quais movimentos que você está fazendo, e a partir dali eles aprendem. A gente fazia uma espécie de um tutorial, dependendo da música, né? Enfim, com os recursos que a tecnologia nos propicia hoje em dia, para chegar até essas pessoas que de outra forma não teriam acesso.
Porque é um desafio, né? Não sei, eu fico pensando
pensar
uma formação à distância.
Sim, assim, e de música, musical, né? E de música, realmente, isso no início é que não é um curso 100% à distância, entende? Ele a gente chamaria de semipresencial. Porque de outra forma, eu realmente, honestamente, eu acho que seria impossível se não fosse semipresencial, entende? Porque realmente música é uma coisa que depende muito do feedback da pessoa, de um professor junto, ou de um feedback de alguma outra forma para aquilo que tu está fazendo. Porque se tu não consegue ouvir determinados sons, determinadas notas, tu precisa de alguém que te ajude a mostrar por que tu não está ouvindo, enfim, que tu perceba que tu não está ouvindo, que tu precisa de um treinamento mais auditivo, melhor, enfim.
Nós acabamos de ouvir Rain Tree Sketch 2, em memória de Olivier Messiaen, composição de Toru Takemitsu na interpretação do pianista Maurício Starosta. A gravação foi feita ao vivo em seu primeiro recital de mestrado. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Maurício Starosta. Atualmente, tu atua como professor particular.
Sim.
E como pianista acompanhador.
Sim.
O que que significa fazer música hoje pra ti na tua vida, assim, enfim?
Bom, hoje eu tô atuando como professor particular, como professor na Escola Estação Musical. E tô acompanhando alguns alunos também, tá? Mas eu, claro, eu tô buscando essa formação para ser professor universitário também. Eu tô inscrito em alguns concursos. Eu pretendo fazer daqui para frente concursos para docente. Pretendo fazer o doutorado também. Enfim, buscar terminar essa parte de titulação acadêmica, né? Para poder buscar meu lugar no mercado.
O teu projeto é ter, de repente, uma atuação acadêmica para, enfim, poder sobreviver.
Sim,
musicalmente.
Sim, sim, com certeza. É o que acontece com a maioria dos músicos, né? Inclusive, muitos pianistas que eu conheço, depois conseguem um emprego ou uma colocação acadêmica como professor de teoria e percepção musical ou como professor de harmonia, enfim, em alguma área, até uma área teórica, para poder sobreviver e continuar tocando. Infelizmente, é uma realidade aqui no Brasil, né? Infelizmente ou felizmente para eles, eu não sei. Aí cada um, pessoalmente, faz as suas escolhas, né?
E tu segue tocando, então?
Sim, eu devo tocar agora em novembro, devo tocar no foyer do Teatro São Pedro, que é um local que pelo menos de 2 em 2 anos eu toco, naquele projeto Petropar Musical. Eu toco, às vezes, lá na UFPEL também, onde eu tenho uma boa relação.
Um contato.
Sim.
E como é que tu lida, assim, porque tu falaste de quando tu saíste da graduação e enfim, te impulsionou a voltar pro mestrado para ter um professor que te...
Sim.
Né, com quem dialogar, assim.
Sim,
como
sim.
É que isso funciona para ti agora, assim?
É, eu procuro ser mais, cada vez mais autônomo, entende? Que é o objetivo que eu acho que todo músico deve ter. Mas é interessante sempre tocar para um profissional, mesmo que seja para um colega. Entende? Porque a gente se sente diferente tocando para outras pessoas. Tem coisas que às vezes a gente sozinho não consegue ouvir, quando tu tá preocupado em tocar, em fazer bem isso ou aquilo, né, com as mãos, tu tá mais preocupado com uma outra coisa e nem sempre tu consegue escutar tudo que deveria. Bom, e é sempre diferente tu tá tocando o que tu escuta tocando e o que alguém escuta de fora, né? Então, no momento eu tô com a orientação artística da professora Catarina, que tá me ajudando. E, enfim, eu acho que pro instrumentista é bom ter esse contato, ter esse feedback de alguém, né, também graduado na área. Eu imagino como é que um grande artista deve se virar, né, nesse sentido, quem tem uma série de concertos e não tem alguém por fora para dar um feedback, tá todo mundo só dizendo quão maravilhosa aquela pessoa é, deve ser meio difícil, às vezes, de conseguir ter uma autocrítica, né?
Tu já falaste um pouco, enfim, dessa dificuldade de viver com música e tal, mas eu queria, enfim, além disso, saber como é que tu enxerga, assim, meio musical em geral, assim, como é que tu enxerga as possibilidades, enfim, qual é o teu olhar, assim, sobre isso?
Olha, o meu olhar é o meu da minha experiência pessoal, entende? Eu não posso falar que isso seja verdade absoluta ou que isso vai para todo mundo seja assim. Realmente não é. Cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa tem a sua história profissional. Assim como tem a sua história pessoal, tem a sua trajetória profissional. Mas eu acho assim, eu acho que hoje em dia a gente tem que abrir muito a cabeça para as possibilidades que estão surgindo, entende? Como esse curso EAD, como formação em licenciatura, que agora cada vez mais abre cursos de licenciatura em música, por causa dessa lei do MEC, né? Eu sei que abriu recentemente na Universidade de Caxias do Sul. Então, enfim, está começando a abrir em instituições particulares também cursos de licenciatura em música. Então, a pessoa tem que estar antenada para isso, entende? Para algo que uma formação só de bacharelado não vai dar. Assim como quem vai fazer uma formação de licenciatura hoje em dia também tem que ter uma visão um pouco diferente, também tem que buscar mais qualidade do que buscava um tempo atrás em termos técnicos, né, do instrumento. E Enfim, a gente tem que estar instrumentalizado assim, para uma série de novos mercados, de novas possibilidades de trabalho, porque realmente viver profissionalmente de música, pelo menos assim, pela minha experiência, eu diria que não é fácil. Tá? Eu noto realmente, muita gente, quando a gente é adolescente, todo mundo diz, ah, tu vai viver de música, tu não vai ter do que viver. Claro, não é exatamente assim, mas é difícil, entende? Realmente, eu acho, pelo menos, que seja mais difícil do que outras profissões. Pelo que eu noto, assim, de amigos, colegas que fizeram outras profissões, eles conseguem ter uma, digamos assim, viver das suas profissões. A impressão que eu tenho é essa, mais fácil do que eu de música ou outros conseguem com música.
Nós acabamos de ouvir Regard de la Vierge, de Olivier Messiaen, na interpretação do pianista Maurício Starosta, com gravação ao vivo em seu primeiro recital de mestrado. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Maurício Starosta. Tu falavas que depois da tua formação dentro da universidade, tu buscaste uma formação complementar ainda na Europa e de volta ao Brasil tu procuraste um caminho teu próprio. Queria saber como é que isso está hoje, assim, como é que é o Maurício pianista.
Hoje, eu ainda tenho o sonho de tocar algumas peças do repertório tradicional, bem como tudo que é pianista, né? Mesmo o repertório romântico, bem bastante tocado, como peças de Chopin, eu ainda tenho essa ambição. Mas também me interesso por repertório contemporâneo, por repertório um pouco mais moderno, porque a gente fala muitas vezes música contemporânea, mas se tu for ver bem... Na verdade, é o meio pianístico, assim, que é muitas vezes tão conservador que muito do repertório que a gente toca, por exemplo, alguns compositores franceses, como Olivier Messiaen, ou como... Enfim, ou tocar Schoenberg, ou tocar Alban Berg, não são mais compositores contemporâneos. Essa gente já morreu há muito tempo, essas músicas, muitas delas foram compostas no início do século XX, assim, ou na década de 40 ou 50... Então ainda tem muito... Eu estou interessado nesse tipo de repertório também, música mais moderna. Música brasileira ainda me interessa tocar muita coisa, assim como Luiz Cosme, tem outros compositores aí merecendo ser tocados. E eu pretendo ainda tocar músicas também mais contemporâneas que explorem outros recursos no piano também, né? Como a professora Catarina toca, por exemplo. Que explora... Claro, aí tu tem que ter um bom piano de cauda para tocar essas músicas. Mas que exploram outros recursos, tocando no interior do instrumento, produzindo som de outras formas. Isso ainda me interessa fazer. Eu pretendo conhecer melhor esse tipo de música. Uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu acho que vale dizer, é que a pessoa, eu acho que, como músico, tu pode obter prazer fazendo música de diversas formas. Eu mesmo, depois de adulto, eu já cantei muito em coral, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes um instrumentista acha que não valoriza. Mas eu acho assim, se eu cantei alguns anos no coral do Sesc, né, que agora está extinto, com o maestro Léo Fur, e a gente tinha na época uma estrutura boa lá com orquestra, e cantávamos peças com orquestra que... Eu acho que, para mim, eu achei assim, uma experiência musical muito enriquecedora. Assim, eu gostei de fazer isso. Ainda que não tivesse nada a ver com o que eu faço profissionalmente. Né? Então, para mim, eu gostaria de deixar isso assim... Quem gosta de fazer música pode ter prazer de outras formas assim, com a música, além do instrumento musical.
Maurício, eu agradeço muito a tua presença aqui. Enfim, boa sorte na tua carreira, nos teus projetos.
Obrigado.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail miguel.canabarro@ufrgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã. E as edições anteriores podem ser ouvidas no blog do Música em Pessoa, no endereço programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.